Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 17 de junho. Nos estúdios, Silvonei José. Deus cuida de nós com a confiança de um Pai e espera de nós boas obras. O Senhor convoca em nós, coloca em nós as sementes de Sua palavra e de Sua graça. Sementes boas e abundantes. E depois, sem nunca deixar de nos acompanhar, espera pacientemente. Ele continua a cuidar de nós com a confiança de um Pai, mas nos dá tempo para que as sementes se abram, cresçam e se desenvolvam para dar frutos de boas obras. Foi o que disse o Papa Francisco na oração mariana de ontem, do Ângelus, no 11º domingo do tempo comum. Raimundo Lima.
Saber esperar com confiança. Foi a exortação do Santo Padre na alocução que precedeu a oração do Ângelus ao meio-dia deste domingo, 16 de junho, com milhares de fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Francisco deteve-se sobre o Evangelho deste 11º domingo do tempo comum, que nos fala do reino de Deus por meio da imagem da semente, usada várias vezes por Jesus, e nos convida a refletir particularmente sobre uma atitude importante, destacou o pontífice, a espera confiante.
Infatti, nella semina, per quanto il contadino sparga ottima e abbondante semente e per quanto prepari bene la terra, le piante non spuntano subito. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza.
De fato, na semeadura, por mais que o agricultor espalhe ótima e abundante semente e por melhor que prepare o solo, as plantas não brotam imediatamente. Leva tempo. Por isso, é necessário que, após a semeadura, ele saiba esperar com confiança para permitir que as sementes abram no momento certo e os brotos brotem do solo e cresçam fortes o suficiente para garantir, no final, uma colheita abundante. Sob a terra, o milagre já está acontecendo. Há um grande desenvolvimento, mas é invisível. É preciso paciência e, enquanto isso, é necessário continuar cuidando dos torrões, regando-os e mantendo-os limpos, apesar do fato de que, na superfície, nada parece estar acontecendo, ressaltou o Papa, explicando que o reino de Deus também é assim.
Il Signore mette in noi semi della sua parola e della sua grazia. Semi buoni, semi abbondanti. E poi, senza mai smettere di accompagnarci, aspetta con pazienza. Il Signore continua a prendersi cura.
O Senhor coloca em nós as sementes de Sua palavra e de Sua graça, sementes boas e abundantes. E depois, sem nunca deixar de nos acompanhar, espera pacientemente. Ele continua a cuidar de nós com a confiança de um pai, mas nos dá tempo para que as sementes se abram, cresçam e se desenvolvam para dar frutos de boas obras. E isso porque não quer que nada se perca em seu campo, que tudo atinja a plena maturidade. Quer que todos nós possamos crescer como espigas cheias de grãos. Francisco observou que, ao fazer isso, o Senhor nos dá um exemplo. Também nos ensina a semear com confiança o Evangelho onde quer que estejamos. E depois, esperar que a semente lançada cresça e dê frutos em nós e nos outros, sem desanimar e sem deixar de apoiar e ajudar uns aos outros, mesmo quando, apesar de nossos esforços, nos parece não ver resultados imediatos. Na verdade, prosseguiu o pontífice, muitas vezes, mesmo entre nós, além das aparências, o milagre já está em andamento e, no devido tempo, produzirá frutos abundantes. Concluindo, o Santo Padre propôs algumas interpelações para nossa reflexão pessoal.
Io lascio seminare in me la parola, io semino con fiducia anche la parola di Dio negli ambienti in cui vivo, sono paziente nell'aspettare. Oppure mi scoraggio, perché non vedo subito i risultati.
Deixo semear em mim a palavra? Semeio com confiança a palavra de Deus nos ambientes em que vivo? Sou paciente na espera ou fico desanimado porque não vejo os resultados imediatamente? e sou capaz de confiar tudo serenamente ao Senhor enquanto faço o melhor que posso para proclamar o Evangelho? Por fim, confiou à Virgem Maria, que acolheu e fez crescer dentro de si a semente da palavra, que nos ajude a sermos semeadores generosos e confiantes do Evangelho. Na oração do Ângelus, este domingo, 16 de junho, com fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro, após a recitação mariana, o Santo Padre fez um enésimo apelo em favor da paz, com um particular pensamento voltado para a República Democrática do Congo, Ucrânia, Terra Santa, Sudão e Mianmar. Nas palavras do pontífice, o pedido para que não cessem as orações pela paz onde quer que se sofra com a guerra.
Continuamos a giungere notizie dolorose di scontri e massacri compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Rivolgo il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali affinché si faccia il possibile.
Continuam chegando notícias dolorosas sobre confrontos e massacres na região leste da República Democrática do Congo. Faço um apelo às autoridades nacionais e à comunidade internacional para que façam todo o possível para acabar com a violência e proteger a vida dos civis. Entre as vítimas, muitos são cristãos mortos por odium fidei, ódio à fé. Eles são mártires. Seu sacrifício é uma semente que germina e dá frutos e nos ensina a dar testemunho do Evangelho com coragem e coerência. Não deixemos de orar pela paz na Ucrânia, na Terra Santa, no Sudão, em Mianmar e em todos os lugares onde se sofre com a guerra. Francisco lembrou também a beatificação este sábado em Cracóvia, na Polônia, do padre Michał Rapax, sacerdote diocesano e mártir, um pastor segundo o coração de Cristo, uma testemunha fiel e generosa do Evangelho que passou por perseguições nazistas e soviéticas e respondeu com a doação de sua vida. Por fim, o Papa agradeceu aos doadores de sangue, que acabam de celebrar na Itália seu Dia Nacional, reiterando como esse gesto é importante para salvar vidas.
Por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso de Idosos, celebrado no último dia 15, Francisco pediu em um tweet que se contraria a lógica que considera as pessoas idosas como material a ser descartado. A palavra ancião, segundo dicionários, deriva do francês ancien, que por sua vez está relacionado à palavra ante. Essa preposição latina indica o que vem antes. Mas hoje em dia as pessoas idosas muitas vezes não recebem nenhuma precedência e sua riqueza de sabedoria e experiência é ignorada. Os idosos são muitas vezes relegados às margens da sociedade, como lembra o Papa Francisco em seu tweet por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso de Idosos. Quantas vezes, escreve o pontífice, se descartam os idosos com atitudes de abandono, que são uma verdadeira e própria eutanásia oculta. É o efeito da cultura do descarte que tanto mal faz ao nosso mundo. Todos nós somos chamados a combater esta venenosa cultura do descarte. A eutanásia oculta a qual o Papa se refere é uma cultura de morte na qual prevalecem a exclusão e o descarte. Uma lógica perversa que leva a privar as pessoas em idade avançada dos cuidados e medicamentos necessários. Em vários países, lembrou Francisco, em seu discurso aos membros da Associação Religiosa dos Institutos Sociais e de Saúde, ARES, no ano de 2023, os idosos devem tomar 4 ou 5 remédios e só conseguem obter 2. Isso é eutanásia progressiva, porque não lhes é dado o que precisam para se curarem. A eutanásia oculta é uma forma contemporânea de descartar os idosos. Eles não são úteis, e o que não serve é descartado, disse o pontífice em 2014, durante uma visita à comunidade de Santo Egídio. Os idosos são, portanto, materiais descartados, como Francisco denunciou em seu discurso aos membros da Pontifícia Comissão para a América Latina em 28 de fevereiro de 2014. Recordo-me que visitei uma casa de repouso estatal para idosos em Buenos Aires, disse Francisco, onde todos os leitos estavam ocupados. E dado que não havia outras camas disponíveis, punham colchões no chão e ali dormiam os velhinhos. Um país não tem dinheiro para comprar uma cama? Isso indica outra coisa, não? Trata-se de material descartável. Lençóis manchados com todos os tipos de sujeira. Sem guardanapos. Os pobrezinhos comiam ali e limpavam a boca com os lençóis. Eu vi isso pessoalmente. Ninguém me disse. Essa eutanásia oculta, disse o Papa na Assembleia Plenária da Pontifícia Academia para a Vida em 2021, enculta a vida dos idosos. Com isso, negamos a esperança. A esperança que está nas raízes que os idosos nos dão. A solidão e o descarte se tornaram marcas registradas da vida de muitos idosos. Em alguns casos, destacou Francisco em sua mensagem por ocasião do 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, são o resultado de uma exclusão planejada, uma espécie de triste conjura social. Em outros casos, trata-se, infelizmente, de uma decisão própria. Em outros, ainda suportam-se fingindo que se trata de uma opção autônoma. Cada vez mais, perdemos o gosto da fraternidade. A cultura do descarte não prevê projetos para os fazer viver em plenitude na velhice. Em muitos tecidos sociais, há um vazio de pensamento, de imaginação, de criatividade, disse Francisco na audiência geral de 23 de fevereiro de 2022. Se compreenda bem que os idosos são uma bênção para uma sociedade. Os idosos não devem ser excluídos ou descartados. Merecem sinais de esperança, como sublinhou o pontífice na bula de indicação do jubileu ordinário do ano 2025. É preciso valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar. É um empenho para a comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto, em prol da aliança entre as gerações.
O Papa recebeu em audiência na manhã deste sábado, 15 de junho, no Vaticano, um grupo de administradores delegados de grandes empresas e bancos reunidos numa rede que vive os princípios da Laudato Si, aos quais dirigiu uma breve saudação. As funções que vocês são chamados a desempenhar são cada vez mais decisivas, não apenas na vida econômica, mas também social e política. As grandes empresas são participantes da dinâmica das relações internacionais. Portanto, vocês se veem tomando decisões que têm um impacto sobre milhares e milhares de trabalhadores e investidores, e cada vez mais em escala global, observou Francisco já no início de sua saudação. O poder econômico está entrelaçado com o poder político, acrescentou. As grandes corporações, de fato, além das escolhas de consumo, poupança e produção, também condicionam o destino dos governos, as políticas públicas nacionais e internacionais e a sustentabilidade do desenvolvimento. Vocês vivem essa realidade porque estão nela. É o seu mundo. Mas isso não é suficiente. É preciso tomar consciência dela e analisá-la de forma crítica, com discernimento, para que possa exercer plenamente a responsabilidade pelos efeitos, diretos e indiretos, de suas escolhas. Porque hoje, mais do que nunca, a economia é maior do que a economia. Nesse sentido, Francisco quis se concentrar brevemente em três desafios: o cuidado do meio ambiente, o cuidado dos pobres e cuidado dos jovens. Falando sobre o cuidado dos pobres, o Santo Padre fez a seguinte exortação: desconfiem de uma certa meritocracia que é usada para legitimar a exclusão dos pobres, julgados como deméritos, a ponto de considerar a própria pobreza como uma culpa. E não se contentem com um pouco de filantropia, pois isso é muito pouco. O desafio é incluir os pobres nas empresas, fazer com que eles se tornem recursos para o benefício comum. Isso é possível.